Esta é uma leitura da quarta conferência do grupo de conferências intitulado Abelhas, apicultura a partir do respeito pela vida, palestras de Rudolf Steiner, publicado pela Edições Michael, na tradução de Gerhard Banvart. Quarta conferência, Dornach, 1 de dezembro de 1923. Caros amigos, o Sr. Miller deu-me mais um exemplar do, abre aspas, Jornal Suíço de Apicultura, contendo um artigo que trata de experiências com curas por ação do mel, abre parênteses, abre aspas. Nossas experiências adicionais com curas de mel no lar infantil de Frauenfeld Amden, fecha aspas, da doutora Paula Emrich, Wiesen, número 3 do, abre aspas, Jornal Suíço de Apicultura, fecha aspas, março de 1923, fecha parênteses. São lidos, então, alguns trechos deste jornal. É bastante interessante atrelar hoje algumas observações a este artigo. Trata-se de ter sido feita nesse lar infantil a experiência de tratar com mel as crianças que, de alguma forma, se mostravam desnutridas, e isso de maneira como está descrito, diluindo o mel em leite moderadamente aquecido, desmanchando-o delicadamente, e esse mel desmanchado no leite, não excessivamente aquecido, isto é, em leite que tenha ficado abaixo da temperatura de fervura, é servido às crianças. Registra-se nesses casos resultados extraordinários. A autora do artigo pode apresentar o resultado satisfatório de que o teor em hemoglobina dos corpúsculos sanguíneos aumenta de maneira muito extraordinária nas crianças. Como exemplo, haviam sido admitidas duas crianças que eram irmãs. A menor tinha apenas 53% de hemoglobina quando foi admitida à instituição. Por ocasião da sua demissão, portanto, após passar pela cura de mel, a hemoglobina havia subido para 82%. A criança maior tinha 70%, mas ao deixar a clínica tinha 78%. Portanto, nesta criança o teor aumentou menos, mas, de qualquer forma, também aumentou. A criança maior havia feito somente uma cura de leite. Nesta, o teor havia aumentado também, mas apenas de 70 para 78%. Portanto, esta não estava tão fraca de antemão, mas também não se fortaleceu na mesma proporção. A autora relata ainda um certo número de experimentos interessantes, e neste caso lhes peço, quando menciono estas experiências, que atentem para a idade das crianças. Quando se quer pesquisar o efeito de qualquer substância sobre o ser humano, de nada adianta fazer as experiências simplesmente em laboratório. Porém, é preciso sempre, da mesma forma como no caso do paciente, quando em primeiro lugar é verificada a sua idade. Ao ser feito qualquer experimento de nutrição ou de cura, imediatamente averiguar a idade. Portanto, temos um garoto com 11 anos. Ele passou por uma cura de mel de 8 semanas e alcançou, com isto, uma melhora muito significativa das suas glândulas. Desenho 15. Aqui tem um desenho que parece um cristal, um quartzo. São linhas verticais que se unem no topo. Não sei como descrever melhor. Pois bem, retomando. Portanto, temos um garoto com 11 anos. Ele passou por uma cura de mel de 8 semanas e alcançou com isso uma melhora muito significativa das suas glândulas. Também melhorou um catarro das extremidades pulmonares e o teor em hemoglobina nos corpúsculos sanguíneos vermelhos, as partes realmente importantes. Subiu de 53% para 75%. Depois, em segundo lugar, novamente, um garoto de 11 anos. Ele obtém um aumento de 55% para 74%. Em seguida, uma menina de 14 anos tem um aumento de 70% para 88%. Aqui o aumento é significativo em toda parte. Depois, a autora menciona igualmente o acréscimo de peso, que também evidencia que as crianças se tornaram mais fortes. Não vou continuar a ler os demais aumentos detalhadamente. Ainda se menciona uma menina de 10 anos, outra menina de 10 anos e depois um jovem de 13 anos, uma menina de 7 anos, um garoto de 11 anos, outro de 8 anos, um garoto de 12 anos, um menino de 9 anos e um outro de 7 anos. Os experimentos mostram que as crianças nesta idade, portanto, digamos, por volta da idade escolar, aproveitam muitíssimo uma cura com mel. Neste ponto, a autora ainda estuda a respeito do que poderia ser a causa dessas crianças obterem tão bons resultados com a cura de mel. E relata algo muito interessante. Relata algo que condena veementemente o que, na verdade, ainda é empregado hoje com tamanha frequência dentro da ciência. Que faz hoje a ciência quando quer testar alimentos quanto à sua força nutritiva? A ciência decompõe estes recursos alimentares, estes determinados nutrientes, e procura quantas porções de uma ou de outra matéria dita química estão ali contidas. É isto que faz a ciência. Ora, deu-se o seguinte, diz a autora, dois pontos. Um estudante do famoso Bunge, professor de fisiologia que os senhores certamente conhecem pelo nome, pois ele esteve em Basileia, fez experimentos alimentando ratos com leite. Esses ratos estavam muito bem. Desenvolviam-se extremamente bem. Prosseguindo, eram alimentados com leite, mas em dado momento ele passou a fazer o experimento de outra maneira. Ponderou o seguinte: dois pontos. O leite consiste de caseína, ou melhor, de substância albuminoide, que constitui a base do queijo, de gordura, de açúcar e de sais. E ele disse para consigo mesmo, dois pontos. Com leite, os ratos se desenvolveram de forma excelente. O leite consiste de caseína, gordura, açúcar e sais. Portanto, darei a um destes grupos de ratos caseína, gordura, açúcar e sais, pois estes são a mesma coisa que está no leite. E eis que, ao dar aos ratos a caseína, a gordura, etc., eles esticaram as canelas depois de alguns dias. Receberam a mesma coisa, mas esticaram as canelas. Os senhores veem como não se trata da composição da matéria. Aqui alguma outra coisa faz parte do jogo. É o que deveriam ter dito a si mesmos estes senhores. Mas o que eles disseram a si mesmos? Disseram, dois pontos. A matéria está é tudo. Acima de qualquer coisa deve haver matéria em toda parte. Onde quer que aconteça algo, ali precisa haver matéria. Entretanto, as matérias que estão ali dentro da caseína, da gordura, do açúcar e dos sais, ora, estas não conseguem fazê-lo. E então aqueles senhores disseram a si mesmos, dois pontos, pois deve haver uma nova matéria ali dentro, em quantidades tão pequenas que não se consegue encontrá-la através da pesquisa química. E a esta matéria as pessoas passaram então a denominar vitamina. Vita é vida, portanto, vitamina faz a vida. Certa vez, o Zezinho quis caçoar de alguma coisa e então disse, dois pontos, há pessoas que querem, por exemplo, explicar de onde viria a pobreza. Ora, o mais simples é, pois, quando se diz, dois pontos, a pobreza vem da penúria. Neste caso, tem-se, então, uma outra palavra, mas não se terá elucidado nada com isto. Certa vez, estive numa região onde se falava sobre a proveniência do cômico, e então uma série de pessoas enxertou pensamentos muito belos a respeito disso, a respeito de onde provinha o cômico, do qual se ri. Mas em certo momento, uma pessoa levantou-se e se dirigiu de tal forma ao pódio que já se poderia saber. Dois pontos. Este tem a sensação de ter muita coisa a dizer. E aí ele apresentou a sua visão a respeito do cômico, dizendo. Dois pontos. O cômico provém exclusivamente de possuir o homem a vis cômica. Vis cômica, em dois pontos, vis é força, cômica é cômico, o homem tem a força cômica, daí provém o cômico. É exatamente como se um economista dissesse, de onde provém o dinheiro? O dinheiro provém da força fazedora de dinheiro. Ora, desta forma, nada ficou esclarecido. Entretanto, na economia logo se percebe quando alguém diz, dois pontos, o dinheiro provém da força atuante no dinheiro, que ele é um sujeito estranho. Mas na ciência não se nota isso quando alguém diz, dois pontos, de onde provém a força vitalizante do leite? E responde a isso, da vitamina. Isto é o mesmo que a pobreza provém da penúria. Mas não se nota nada. Imagina se uma grande coisa tenha sido dita. Mas nada foi dito com isto. E é esta, digamos, a coisa mais perturbadora no atual processo científico. As pessoas creem estar dizendo alguma coisa. Anunciam-na com palavras portentosas e as outras pessoas ainda acreditam em tudo. Mas se isso continuar assim por muito tempo, ainda na história do mundo, chegaremos a um ponto em que tudo perecerá e se perderá, pois o mundo depende de se poder fazer algo e não de se poder apenas conversar sobre as coisas, usando de grandes palavras. As palavras devem significar o que realmente existe. E, com efeito, neste caso, havia antigamente uma espécie de ciência que se ligava diretamente à prática. E hoje há uma ciência que já não sabe mais absolutamente nada sobre a prática. Ela apenas elucubra palavras. E isto acontece também porque uma nova autoridade se junta às autoridades antigas. Basta refletir a respeito de quão pouco faz que não existiam ainda tantos periódicos especializados quanto hoje. Deles constam realmente os comunicados que nos chegam a respeito de coisas como, digamos, a criação de abelhas, e que foram acordadas em sessões de apicultores. Isso aconteceu na época da minha juventude. Numa dessas sessões mantidas por criadores de abelhas, podia-se ficar sabendo como são essas coisas. Naquele tempo, uma pessoa contava à outra aquilo que sabia, em consequência das suas próprias experiências, e pressentia-se desde logo se alguém era fanfarrão ou se realmente tinha acumulado experiências, pois estas coisas são completamente diferentes quando se ouve alguém conversando. Percebe-se, então, se ele sabe alguma coisa ou se apenas repete o que outro falou. Porquanto a tinta preta do impressor tem sido frequentemente acrescentada às demais coisas, como se fosse uma nova autoridade. E quando algo está impresso, as pessoas acreditam que, por trás desta impressão, deve haver fundamento. Mas, no caso deste artigo, ainda há algo mais. Esta médica fez algo realmente benéfico, mediante as suas curas de mel. E aquilo que ela fez na prática é algo extraordinário. Mas em seguida ela reflete sobre isso no sentido da ciência, e então, no fundo, não ultrapassa em nada aquilo que já existia. E ela também o diz, dois pontos, abre aspas. Seria muito desejável que os resultados dos nossos experimentos fossem conhecidos nos mais amplos círculos, e em particular, que fosse novamente administrado mais mel aos nossos jovens em fase de crescimento. Por enquanto, os nossos relatos apenas representam os resultados das nossas experiências práticas. Dois pontos. Mas nós não duvidamos de que, com a evolução da vitaminologia, os farmacólogos e fisiólogos também se ocuparão do problema do mel e do seu significado para o organismo. Fecha aspas. Da mesma forma, a autora do artigo diz logo no início, dois pontos, abre aspas. Sinto-me impelida a falar também, a partir do ponto de vista médico, sobre as curas de mel. Os nossos bons resultados realmente nos animam a investigar os relacionamentos mais profundos e, embora eu tenha consciência de não ter, nem de longe penetrado na profunda essência dos mesmos, eu gostaria de, a partir das experiências colhidas e dos resultados da pesquisa, já agora salientar os pontos a partir dos quais eu deveria iniciar pesquisas futuras. Fecha aspas. Portanto, depreende-se claramente das suas palavras que esta médica tem a modéstia de dizer, dois pontos, na realidade, com toda essa vitaminologia, não é possível penetrar verdadeiramente na essência do assunto. Ora, reflitam cuidadosamente sobre o seguinte. Queremos verificar no que consiste propriamente os efeitos das curas de mel. Como veem, esses experimentos também nos mostram algo, dois pontos. Eles nos mostram que o efeito do mel é particularmente forte. E isto os experimentos irão mostrar cada vez mais. Não em crianças muito pequenas, porém nas crianças que já tenham ou chegado na troca de dentes ou ultrapassado bastante a troca de dentes. Isto, meus amigos, é, portanto, algo que os próprios experimentos mostram. É muito importante atentar para isto. Mas os experimentos também mostram algo mais. Eles mostram que, no caso de crianças, o mel age melhor quando é dado num leite moderadamente quente. Portanto, quando se faz uma mistura de mel e leite. Esta, por sua vez, atua especialmente no caso de crianças. E se prosseguíssemos, ainda descobriríamos o seguinte. Descobriríamos que o mel já pode até mesmo ter uma influência sobre as crianças menores. Mas, neste caso, deve-se colocar pouco mel no leite. Mais leite, menos mel. Já com pessoas idosas, o mel ajuda sobremaneira, não com leite. Pode-se obter resultados favoráveis com anciãos ao fazê-los consumir o mel inteiramente sem leite. O que se dirá é que leite e mel são coisas que têm um significado extremamente grande para a vida humana. É precisamente o que pode ser concluído a partir desses experimentos. E vejam, meus senhores, como as ciências antigas não eram tão tolas. Isto eu lhes tenho dito com frequência. Quanto imagina a atual erudição? Algumas vezes, as ciências antigas se expressam de maneira muito simples, mas elas eram realmente muito sensatas, muito sábias. Por outro lado, os senhores sabem que no antigo dito, dois pontos, abre aspas, esta é uma terra onde corre leite e mel, fecha aspas. Na verdade, está expresso que essa é uma terra sadia, onde se pode viver saudavelmente. Portanto, as pessoas dos tempos antigos sabiam que leite e mel é algo que está relacionado à vida de uma forma extremamente forte. Às vezes, a natureza fala de um modo muito fácil de compreender. Percebe-se aquilo que ela expressa, bastando que se aceite as coisas simples com suficiente simplicidade. Aquele que sabe que a natureza age acima de tudo de uma forma muito sábia, não precisa de muitas provas de que leite é muito mais aquilo que vem a ser bom para as crianças e para aqueles que estão em fase de crescimento. Pois se não o fosse, fluiria mel dos seios das mães e não leite, o que absolutamente não se situaria no âmbito da impossibilidade da natureza, pois as plantas produzem o mel e poderia existir naturalmente a possibilidade de haver mel na secreção glandular do seio da mulher. Basta aceitar as coisas com suficiente simplicidade. Não se deve dizer, a natureza é ignorante e ela só faz leite no seio da mulher, e não mel, mas deve-se dizer, dois pontos. Atrás disso, já reside o reconhecimento de que, para o bebê, o correto é, acima de tudo, o leite, e de que o mel possa ser usado quanto mais crescer a criança. Sim, todavia, não podemos simplesmente criar uma imagem meramente de vocábulos e dizer-nos que a pobreza provém da penúria, o cômico provém da vis cômica e a força vitalizadora do mel provém da vitamina que ele contém. Porém, deve-se olhar para o que, nesse caso, é a realidade a que se refere. E, nesse caso, eu lhes direi o seguinte, teremos de compor algo que já sabemos há muito tempo a partir destas conferências, mas trata-se de poder contemplar sempre as coisas de uma maneira correta. Quando nos dirigimos ao alto das montanhas, encontramos justamente no alto dessas montanhas, onde tudo está mais duro, onde, de certo modo, o telúrico mais duro irrompe, encontramos os cristais de quartzo. Eles são muito belos. Em geral, encontra-se toda sorte de cristais. Lembram-se, eu lhes desenhei estes. Cristais de quartzo, eles têm este aspecto. Quando estão inteiros, também estão arrematados aqui embaixo, exatamente do mesmo modo como em cima. Mas, em geral, não estão inteiros. Eles provêm, portanto, da rocha. Crescem, de certa maneira, a partir da rocha, numa forma tal qual lhes desenhei, conforme já lhes desenhei frequentemente. O que significa isso? Isso significa que a Terra deixa crescer tais cristais a partir de si, cristais sextavados e terminados em ponta. Portanto, dentro da Terra reside a força que dá feitio sextavado a algo assim. Vejam, no homem estão contidas todas as forças, conforme lhes expliquei, sempre e repetidamente, tanto as forças contidas na Terra, quanto também as do universo. A Terra, por sua vez, obtém esta força do universo. O homem a obtém da Terra. Esta força está contida no ser humano. A força que na Terra empurra para fora esse cristal de quartzo. Com efeito, o corpo humano está realmente repleto de quartzo. Então, os senhores dirão, dois pontos. Raios! Que história é essa? O quartzo, conforme é obtido lá no alto das montanhas, é um dos elementos mais duros existentes. Contra ele pode-se quebrar o crânio. O quartzo nunca quebra, mas a cabeça humana naturalmente quebra se o tentarmos dando com ela fortes pancadas no quartzo. Portanto, a natureza é que mais chama a atenção no quartzo. Mas os corpos não são iguais em toda parte, conforme se nos apresentam aqui ou acolá. Dentro do ser humano encontra-se exatamente a mesma coisa, isto é, o quartzo, porém numa forma mais líquida. Por quê? Quando se observa, e neste caso basta observar corretamente mediante um contemplar interior, aquilo que lhe flui aqui continuamente para baixo, da cabeça para os membros do ser humano. Isto é muito interessante, dois pontos. Tendo-se aqui a cabeça humana, flui continuamente da cabeça para baixo a mesma coisa que a Terra deixou fluir outrora de dentro para fora e que endureceu lá em cima e foi deposto, por exemplo, como cristais de quartzo. Lá fluiu do interior da Terra para fora e no ser humano isto flui da cabeça para o corpo todo. É quartzo ou ácido silícico. Só que o corpo humano não permite que o quartzo se cristalize. Também seria bem complicado se interiormente fôssemos inteiramente preenchidos por puros cristais de quartzo. Isto provocaria muita dor. O ser humano permite que a coisa chegue exatamente até o ponto em que o quartzo quer tornar-se sextavado. E então, neste ponto, ele o faz parar. Neste ponto, ele não permite que o processo continue. De maneira que, em nosso corpo, só se encontra o início da formação de quartzo. E então, o processo é sustentado e deve ser sustado, perdão. Retomando a frase, de maneira que em nosso corpo só se encontra o início da formação de quartzo e então o processo é sustado e deve cessar. E nisto repousa, na verdade, a nossa vida, em querermos continuamente formar cristais sestavados da cabeça para a região inferior, mas em não deixarmos que chegue a este ponto, em pararmos antes. Lá dentro querem produzir-se tais cristais continuamente, mas, com efeito, eles não se produzem. O processo é interrompido e, assim, obtemos, por assim dizer, de forma muito diluída, o suco de quartzo dentro de nós. Se não tivéssemos dentro de nós suco de quartzo, por exemplo, por mais açúcar que comêssemos, jamais teríamos um sabor doce na boca. Este é obtido pelo quartzo que temos dentro de nós, porém, não só por sua materialidade, mas também por nele estar à vontade de tornar-se sestavado sob a forma de cristal. É este o motivo. É disto que se trata. Os senhores veem, portanto, como dentro da terra encontramos a mesma coisa, a qual apenas é levada mais adiante. O homem se detém no ácido silícico tão logo este quer começar a espetá-lo por dentro. A terra permite que o espetar chegue lá no alto. Mas o homem necessita desta força do ácido silícico, que é a força para produzir formações sestavadas. De produzir formações sestavadas, necessita o homem. Eu imagino que nem todos dentre os senhores sejam bons geômetras. A geometria não é, nesse momento, igualmente familiar a todos. Os senhores não conseguiriam desenhar imediatamente ou plasmar com massa para modelar, nesse instante, um desses cristais de quartzo. Mas o corpo dos senhores, este é um bom geômetra. Ele quer fazer tais cristais continuamente. Nós somos impedidos de fazê-lo, mas toda a vida consiste em retardarmos a morte. E quando deixamos de retardá-la neste caso, morremos efetivamente. Agora observemos novamente as abelhas. A abelha voa para longe e coleta mel. Depois ela elabora o mel no próprio corpo e faz disto aquilo que são as suas próprias forças vitais. Mas, além disso, ela produz a cera. Que faz ela com a cera? Ora, ela faz alvéolos sestavados. Como vem, a terra faz cristais de ácido silícico sestavados. A abelha faz alvéolos sestavados. Isto é muito interessante. Se eu pudesse desenhar-lhes os alvéolos da abelha, ou se os senhores se lembram como o senhor Müller os mostrou, eles têm a aparência de cristais de quartzo, só que são ocos. O quartzo, este não é oco, mas na forma são exatamente iguais. Vejam, meus senhores, esses alvéolos são ocos, mas o que é colocado neles? Neles é introduzido o ovo da abelha. Ali onde dentro do quartzo se encontra ácido silícico, no alvéolo está um oco, e neste oco encontra-se justamente o ovo da abelha. A abelha é plasmada pela mesma força que está dentro da terra e forma o quartzo. Nisto atua o ácido silícico cuidadosamente distribuído. Ali dentro existe uma força. Fisicamente, não é possível comprovar sua existência. Ali, o mel age, através do corpo da abelha, de tal modo que consegue formar a cera com aquele feitio de que o homem justamente necessita, pois o homem precisa ter estes espaços sestavados dentro de si, O homem necessita da mesma coisa. E por ser a abelha aquele inseto que, melhor que qualquer outro, consegue criar esta forma, que age de modo sextavado, a abelha é o animal que, de tudo o que aí está, coleta aquele nutriente que no corpo pode ser transferido da melhor maneira para esta força, atuante sextavadamente. Vejam, meus senhores, ao ingerir mel de abelha, os senhores recebem dentro de si uma enorme fonte fortalecedora, pois se estivessem excessivamente fracos para desenvolver em si mesmos essa força plasmadora sextavada, que precisa ir da cabeça para todo o corpo, se os senhores não tiverem mais essa força de dar ao sangue suficiente consistência para que esta força plasmadora sextavada esteja continuamente presente, então o mel deve ajudar, ou, no caso da criança, o leite. A criança ainda não possui essa força sextavada. Por isso, precisa recebê-la por intermédio daquilo que ainda é preparado no próprio ser humano como leite. Por esse motivo, é que os senhores podem dar de comer quanto quiserem de caseína, gordura, açúcar e sais aos ratos, que eles acabam esticando as pernas. Por quê? Porque o animal também precisa desta força que atua sextavadamente. Quando se mistura apenas de maneira química a caseína, a gordura, o açúcar e sais, então esta força que atua no sextavado não se encontra ali dentro. Mas quando se dá leite aos ratos, ela se encontra ali dentro, apenas que não se encontra com tamanho poder ali dentro, a ponto de o leite, ao azedar, cristalizar sextavadamente. Se esta força, atuando sextavadamente no leite, fosse um pouco mais forte, então os senhores poderiam realmente beber um leite azedo, que formaria pequenos sais de ácido silícico sobre a língua. Isso seria como se os senhores tivessem um grande número de pelinhos no leite. Mas, no caso, o leite não chega a tal ponto, porque o leite deriva do próprio corpo humano ou animal. Portanto, permanece líquido. Na criança, ainda é suficiente, mas no ser humano adulto já não é mais suficiente. E, na verdade, o tornar-se adulto já começa na infância. Aqui se deve mesmo vir com esta força, que está inserida no mel, agindo sextavadamente de um modo mais forte. Vejam como é interessante. Dois pontos. Quando os senhores tomam o leite, então o leite, embora também provenha do ser humano, está realmente no âmbito animal, na animalidade do homem. Aí, a força é animal. Se tomarem o mel, entretanto, este provém do reino vegetal e apenas passa pelo desvio da abelha. Ele provém do reino vegetal, é vegetal. Quando os senhores tomam o ácido silícico, portanto, o quartzo, então este é mineral. Ele tem, evidentemente, um feitio sextavado. A cera que se origina sob a influência da alimentação das abelhas, dentro da própria abelha, recebeu um formato. A cera não nasce, contudo, é lhe dada forma. Ela se desenvolve no alvéolo sextavado. O leite, por sua vez, este já dissolve a forma. Aí, dentro do leite, só se forma uma sombra de cristais sextavados. Portanto, pode-se dizer, o mel é o elemento que, com certeza, é assimilado melhor pelo ser humano. Aqui tem um desenho. Em leite, dois pontos, animal, tem um achuriado sem muita definição. Ao lado da palavra mel, dois pontos, vegetal, tem uma forma sextavada de uma cristalinidade. O quartzo, dois pontos, mineral, é o terceiro desenho, que é igual ao desenho do mel vegetal, mas os traços são mais intensos, mais escuros. Bem entendido, poder-se-ia imaginar que também fosse bom que o homem, em lugar de comer mel, comesse ácido silícico, pois então também receberia dentro de si essa força que atua sextavadamente. Mas o ácido silícico, por ter sido impelido para tão longe a fim de chegar ao formato sextavado, a fim de plasmar dentro de si aquele feitio de ácido silícico, contém em si exageradamente essa força da formação cristalina. Ele tem um efeito muito forte sobre o homem, mas apesar disso, é benéfico. Agora vamos supor o seguinte. Imaginem que uma criança pobre não tenha a sorte de conseguir uma dessas curas de mel, conforme está descrito aqui neste artigo. Com 16 ou 17 anos, ou com 13 ou 14 anos, idade na qual a cura é melhor. Que ela não tenha essa sorte, que os corpúsculos de ferro no seu sangue fiquem cada vez mais e mais fracos. O seu teor percentual no sangue vai diminuindo sucessivamente. A criança vai crescendo e chega, digamos, aos 30 anos de idade, tendo se tornado um homem fraco. Na verdade, a autora do artigo também descreve este caso, ao relatar que ele cai de cansaço. Ao chegar este homem aos 30 anos de idade, descobre-se com frequência que neste momento se poderia muito bem empregar uma cura de mel, mas o homem já estaria excessivamente enfraquecido. Ele precisaria comer tanto mel, se este tivesse de curá-lo, que, por outro lado, o seu estômago seria arruinado por tanto mel. Pois, em realidade, o mel é, ao mesmo tempo, algo que incita o homem à moderação. Quando se come mel em excesso, arruína-se o estômago. Isto se baseia em um assunto muito simples. O mel é doce, contém muito açúcar. Entretanto, o estômago prefere empregar ácido, e quando se introduz muita coisa doce no estômago, arruina-se essa atuação ácida. Portanto, para resumir, o mel só quer ser acolhido em quantidades mais modestas, de tal modo que, quando um homem já está tão enfraquecido aos 30 anos, dever-se-ia dar-lhe tanto mel para que a cura de mel o ajudasse. Isto ela faria sem dúvida, mas ele ficaria ao mesmo tempo e em primeiro lugar com um desarranjo estomacal e ficaria doente dos intestinos. Isto, portanto, não é possível. Mas pode-se fazer outra coisa. Pode-se dar inicialmente quartzo a este homem, pulverizado e fortemente diluído, ou seja, ácido silícico, como medicamento. E quando se lhe dá ácido silícico diluído como medicamento, ele se torna apto, após algum tempo, a poder ter o benefício de pequenas quantidades de mel. Então, o ácido silícico, altamente diluído, terá provocado nele a força para agir de modo sextavado, e depois pode seguir-se a isto uma porção menor de mel. O ácido silícico será o encaminhador do mel. Também pode-se fazer o seguinte: dois pontos. Para este homem que já alcançou os 30 anos de idade e está enfraquecido com relação ao teor da hemoglobina, pode-se colocar dentro do mel, para o homem adulto, enquanto faz bem as crianças dar muito leite, um pouco de ácido silícico bastante diluído. Assim, o mel age sobre o homem. Os senhores veem o quanto necessário é conhecer todas as relações, de modo que se possa dizer, dois pontos. O que então, verdadeiramente, a partir do mel, age sobre o homem? Sobre o homem, age a partir do mel, esta força que plasma de modo sextavado. Esta força está dentro das abelhas. Isto pode ser constatado em suas células de cera. E graças a isto, o mel é justamente tão benéfico. Por isso é correto aquilo que lhes mencionei, dois pontos, que sobre a criança age preferencialmente a força do leite, mas pode-se reforçá-lo pelo mel. E que sobre o adulto age preferencialmente o mel. Mas quando o homem já se tiver tornado mais idoso, deve-se reforçar ainda mais esta força do mel mediante a força do quartzo, conforme eu lhes disse. Em todo caso, sempre pode ajudar uma cura de leite e mel, porque, na verdade, as forças da primeira infância ainda estão dentro dele. Uma mera cura de leite e mel também é capaz de ajudá-lo. Isto é totalmente incontestável, portanto, a cura de mel é incontestável. Com efeito, a prática médica sabe muito bem disto, e bastaria pelo esclarecimento das pessoas quanto a estas coisas, simplesmente para estabelecer uma distribuição tal que haja sempre exatamente as quantidades certas de mel disponíveis no comércio. E neste caso, meus amigos, as pessoas estão muito inclinadas a se deixarem enganar. Não quero dizer, neste momento, no sentido criminal comum, porém eu diria, de se deixarem enganar pelas condições culturais. Em qualquer lugar, nas viagens em que entramos em hotéis e pedimos mel, não é realmente mel aquilo que recebemos, pois seria efetivamente mel de açúcar, isto é, seria algo produzido artificialmente. Sim, se as pessoas soubessem que isto não é a mesma coisa, que não se pode sequer imaginar que exista ali dentro uma força qualquer atuando sextavadamente, então elas não fariam de conta que este mel de imitação age da mesma forma como o mel de abelhas. Com o mel de abelhas, os senhores, naturalmente, também podem alimentar os ratos. Eles lhe saberiam muito bem. Entretanto, com este mel artificial, eles também sucumbiriam muito em breve, embora não dentro de alguns dias. Isto foi um pouco do que eu queria lhes dizer a respeito do artigo sobre curas de leite e mel. Agora me chegou às mãos mais um assunto interessante a respeito do qual eu também gostaria de falar e de ouvir o que os senhores mesmos têm a dizer a respeito e o que o senhor Müller também tem a dizer sobre isso. Os senhores verão, dois pontos, há tantas questões a serem levadas em consideração que até valeria a pena discutirmos mais uma vez a respeito delas numa próxima ocasião. Neste caso, os senhores poderão fazer as suas perguntas e o senhor Müller e eu próprio as responderemos. Agora, eu quero tratar apenas brevemente de duas questões. Elas lhes parecerão algo estranhas, porém, eu estou realmente interessado no que os senhores têm a dizer sobre isto. Pergunta feita por escrito, dois pontos. Nos meios apícolas dos antigos camponeses, Tem-se a convicção de que existem certas relações anímicas entre o apicultor e suas abelhas. E assim se diz: quando o velho apicultor morre, a sua morte deve ser imediatamente anunciada a cada colmeia. Não sendo feito esse anúncio, todas as colmeias morrem no decurso do ano seguinte. Que existe uma certa relação anímica entre ambos é comprovado pelo fato de que, quando alguém quer empreender um trabalho com as abelhas, estando zangado ou irritado, ele é muito mais ferroado pelas mesmas do que quando se realiza o mesmo trabalho com uma disposição serena, harmônica. Pode ter algum fundamento em fatos o ponto de vista dos velhos apicultores acima exposto? Dr. Steiner responde: aqui seria realmente interessante se o Sr. Miller nos dissesse de uma forma simples se ele considera tais assuntos como sendo totalmente tirados do nada. Na verdade, tais coisas fazem parte dos costumes dos apicultores campesinos de anunciarem a morte. Mas esta relação anímica, esta ligação entre o apicultor e as abelhas, é disto que falo agora. Talvez o Sr. Müller poderia dizer-nos algo a respeito disso. O Sr. Müller relata dois casos na Basileia e em Zurique em relação a tais coisas. Numa família, falecera a mulher que havia colaborado muito no trabalho com as abelhas, e no período de um ano todas as colmeias se extinguiram. Um outro caso ocorrido na Basileia, em que também faleceu uma mulher que se havia dedicado muito às abelhas, demonstrou exatamente o mesmo. Este era um grande apiário. No período de um ano, o apiário de 28 colmeias estava reduzido a 6. Não se consegue explicar como isto se relaciona com o tempo em si, ou até mesmo com as abelhas. Num dos casos, não se consegue comprovar que as abelhas tenham tido qualquer doença. Talvez houvesse uma relação anímica. Dr. Steiner, segue. Vamos lembrar-nos, por outro lado, de algo que eu também lhes disse certa vez sobre a relação do ser humano com os animais. Talvez os senhores tenham ouvido, pois eu também já o mencionei, o seguinte: dois pontos. Há algum tempo se falou muito dos assim chamados cavalos calculadores, de cavalos que tinham sido perguntados, por exemplo, quanto é 4 mais 5? E então se contava: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o cavalo batia com a pata. Não deixavam de ser notáveis tais cálculos feitos pelos cavalos. Quiçá os senhores ouviram falar que os cavalos de Elberfeld se tornaram muito famosos. Comissões viajaram até lá para pesquisar o assunto e assim por diante. Eu próprio não vi os cavalos de Elberfeld, mas vi um outro cavalo, ou assim chamado cavalo de von Osten, que sabia calcular tão bem quanto aqueles. E neste caso foi possível formar um ponto de vista bem preciso sobre o que realmente fundamenta tudo isto. Vejam, as pessoas, na verdade, quebraram muito a cabeça a respeito desses cavalos calculadores, pois no fundo também é uma coisa muito horrível terem os cavalos de começar de repente a calcular. E eles calculam tão habilmente que a calculadora realmente quase passa vergonha com eles. Ora, se isso fosse transferido para a pedagogia e fosse possível deixar os cavalos calcularem, isto poderia tornar-se uma concorrência bárbara para os contadores e para as pessoas que são contratadas para calcular. Esta história, portanto, dos cavalos calculadores é uma situação lastimável. E justamente a ciência foi ridicularizada e, de alguma forma, inacreditável no caso destes cavalos calculadores. É muito fácil chegar a essa conclusão. Dois pontos. Um cavalo não consegue realmente calcular, e será preciso descobrir como acontece que o cavalo bate a pata no 9. Ele não consegue realmente calcular. É uma completa idiotice, naturalmente, acreditar que o cavalo consiga calcular. Este fato de que o cavalo não consegue calcular também era conhecido por um professor universitário de nome Fungst, que se ocupou do assunto de maneira douta. Mas ele levantou uma teoria. Ele dizia: dois pontos. Este senhor von Osten, toda vez que conta, coloca certas expressões no rosto, e as linhas do rosto, esta expressão é observada pelo cavalo. De acordo com essa expressão, ele bate a pata. Todavia, em seguida, o professor objetou. Dois pontos. Ora, então ele deveria realmente postar-se olhando para o senhor von Osten e prestar atenção à mímica que o cavalo percebe para bater a pata. E ele efetivamente também se postou ali. Porém, nada viu. Entretanto, não se deixou enganar na sua teoria. Porém, dizia, dois pontos. A expressão é tão sutil que eu não posso vê-la, mas o cavalo pode. Ora, meus senhores, disso se conclui apenas que uma cavalgadura consegue ver melhor que um professor universitário. Nada além disto pode ser concluído disso. Mas não era essa a questão. Quando alguém possui formação científico-espiritual e examina o assunto, não dará valor a quaisquer mímicas sutis, porém tratará o assunto conforme segue. Dois pontos. De um lado está o cavalo, e aqui está o senhor von Osten, segurando o cavalo levemente pela rédea. E no bolso direito do paletó, o senhor von Osten tem muitos torrões de açúcar. E o senhor von Osten vai continuamente dando pedacinhos de açúcar ao cavalo. Este os lambe e os acha doces, amando muito o senhor von Osten. E por amar então cada vez mais o senhor von Osten com seus pedacinhos de açúcar, formou-se uma relação cordial entre o cavalo e o senhor von Osten. E o senhor von Osten não precisava fazer pequenas mímicas, bastando que pensasse, dois pontos, no 9 a coisa está certa. Então o cavalo percebia, pois os animais têm uma percepção muito mais apurada para tudo o que se passa ao seu redor. Eles percebem o que se passa lá na cabeça, mesmo que isto não se expresse numa sutil mímica possível de ser vista. Sim, por um equino, porém não por um homem. O cavalo fareja o que se passa no cérebro quando este pensa 9. Então ele bate a pata. Se o cavalo não recebesse mais o açúcar, o amor no cavalo se transformaria em um pouco de ódio e ele não bateria mais a pata. Portanto, os senhores veem como existe no animal uma sutilíssima percepção para as coisas, mas não para pequenos, perdão, mas não para pequenos trejeitos, porém para coisas que efetivamente são visíveis, isto é, no caso deste cavalo, para aquilo o que se passa no interior do cérebro do senhor von Osten. São essas coisas que devem ser observadas. E então se saberá que, de fato, os animais sentem de um modo maravilhoso. Imaginem que os senhores entrem no meio de um enxame e sintam um medo horrível. Ora, isso é percebido pelas abelhas, o fato de os senhores terem medo. Isto é incontestável. O que significa isto? Dois pontos. Ter medo. Os senhores sabem que quando se tem medo, fica-se pálido. Com medo, fica-se pálido. E quando se fica pálido, o sangue se retrai. Ele não se dirige para a periferia, para a epiderme. Quando a abelha se aproxima de um ser humano que tem medo, ela percebe no ser humano, mais que usualmente quando o sangue irriga a pele, esta força atuando sextavadamente e ferroa-o, desejando obter diretamente o mel ou a cera. Por outro lado, quando o homem se comporta calmamente e tem seu sangue fluindo regularmente pelas veias, então a abelha percebe algo inteiramente diverso. Neste caso, ela percebe que o sangue contém esta mesma força atuando sextavadamente. Ora, imaginem que o ser humano esteja encolerizado e com esta cólera se dirija às abelhas. Com efeito, a cólera o torna vermelho, então justamente entra muito sangue. O sangue quer acolher a força que atua sextavadamente. A abelha percebe-o com sua sutil percepção e acredita que os senhores queiram arrebatar-lhe esta força e os ferroa. Estas são justamente percepções delicadas de forças da natureza que neste caso se apresentam, que estão lá dentro. Acrescente-se a isto a formação do hábito. Imaginem, dois pontos. Para as abelhas, um colmeeiro não se dirige meramente ao acaso ou ao apiário, como um homem qualquer. Porém, as abelhas sentem, se me for permitido empregar esta expressão, toda a exalação. Elas sentem como é esta pessoa. A abelha se acostuma a ela. Se ele morrer, ela precisará mudar. E isto tem um significado extraordinário para a abelha. Pois basta imaginar uma vez o que os senhores podem encontrar até mesmo nos cães, dois pontos, quando o dono morre. Isto já aconteceu. Eles foram ao seu túmulo e lá morreram, por não conseguirem acostumar-se a um outro dono. Portanto, por que não se poderá supor na abelha, que tem um sentido tão apurado, que tudo percebe, que ela se acostume de tal modo ao colmeiro, a ponto de não conseguir acostumar-se imediatamente a um outro. Subjacente a isto, há algo certamente muito significativo. Mas os senhores poderão questionar se isto dos cães e dos cavalos será idêntico ao que se passa com estes animais minúsculamente pequenos, como os insetos. Ora, talvez os senhores não tenham observado. Todavia, isso é verdade. Existem pessoas que têm, conforme se diz, uma mão excelente para cuidar de flores. Tudo prospera quando cuidam de um vaso de flor e plantas, etc. Uma outra pessoa cuida delas da mesma maneira e não consegue nada, não obtém bom resultado. Esta é a exalação que o ser humano possui, a qual de um homem atua favoravelmente sobre as flores e do outro desfavoravelmente. Com muitos não funciona absolutamente cultivar flores e o atuar desfavorável acontece de preferência justamente sobre a força, na flor, e o produz o mel, sobre a força que adoça a flor. E assim pode-se dizer até sobre as flores. Perdão, até sobre as flores atua o homem, e ele atua em sentido mais eminente justamente sobre as abelhas. Não é necessário maravilhar-se a respeito disso. Basta conectar os fatos resultantes. Então, certamente se verá que os assuntos realmente podem ser assim. Também na prática será possível levar isso em consideração. Uma segunda pergunta. De acordo com uma antiga regra campesina, consta que quando chove no dia 3 de maio, dia da descoberta da cruz, que isto lavaria o mel das florescências e das árvores de tal modo que no respectivo ano não há colheita de mel. Minhas observações durante os últimos 4 anos parecem confirmar que nesta regra há algo de verdadeiro. Seria realmente possível algo assim? Dr. Steiner responde. Sim, meus senhores, isto é algo que nos conduz muito profundamente para dentro das atuações da natureza. Vejam, o fato de ser precisamente o dia da descoberta da cruz, de ser precisamente 3 de maio, isto tem um significado menor. Mas trata-se de ser esta época do ano, que significa, pois, o fato de chover nessa época do ano. No início de maio. Eu lhes disse certa vez que o ponto inicial da primavera, o equinócio da primavera, se encontra agora no signo de Peixes. No signo de Peixes, o Sol permanece até aproximadamente 23 de abril. Depois, devido ao seu movimento, o Sol entra no signo de Carneiro. No começo de maio, os raios solares estão, portanto, provindo de um canto do mundo completamente diferente das outras épocas. Admitamos agora que no começo de maio o tempo esteja bom, digamos, no dia 3 de maio. O que significa isso? Isto significa, dois pontos. No dia 3 de maio, o sol possui uma intensa força sobre tudo que seja terreno. Logicamente, aqui estão se referindo ao hemisfério norte. Prosseguindo. Tudo que se passa sobre a Terra se passa sob a força solar, quando o tempo está bom. Portanto, o que significa quando chove no dia 3 de maio? Isto é, no começo de maio. Significa, dois pontos. É a Terra que tem a maior força e expulsa a atuação solar. E tudo isso tem uma significação enorme para o crescimento das plantas. Se precisamente quando os raios solares provêm da região de Carneiro, essa força de crescimento pode atuar de modo a transferir toda a sua potência para as flores. Então, as flores desenvolvem a doce substância que se revela no mel. Então, as abelhas encontram mel. Entretanto, se a terra tem o poder maior, se chove nessa época, então as flores não conseguem desenvolver-se sob os raios solares que provêm do carneiro. Porém, precisam esperar por algo posterior. Ou serão totalmente interrompidas no que já tenham desenvolvido. Neste caso, as flores não desenvolvem o mel corretamente, e então as abelhas não encontram mel. Coisas assim se tornam compreensíveis exatamente quando se sabe que tudo aquilo que se passa na Terra, conforme sempre lhes tenho repetido, está sob a influência do universo. Daquilo que se situa fora da Terra. A chuva significa justamente que a força solar foi expulsa. Tempo bom significa que a força solar pode desdobrar sua total potência e depende não da chegada da força solar de modo geral, mas justamente de que a força solar provenha exatamente daquele canto. não daquele para o qual estamos olhando agora, mas precisamente do carneiro. A partir de cada posição celeste, a força solar vem de modo diferente. Não é o Sol que surte efeito, porém, o que o faz é o Sol brilhando de frente sobre a Terra, quando lá atrás no universo está o carneiro. Aquilo que o carneiro dá ao Sol, este primeiramente absorve e depois o repassa como raios solares. É uma coisa completamente diferente enviar o Sol aos seus raios sobre a Terra no começo de maio ou no fim de maio. No começo de maio ainda atua justamente a força plena do carneiro. No fim de maio já atua a força do touro. É quando se manifesta aquilo que já não pode mais atuar com a mesma força sobre as plantas, que endurece as plantas, as resseca e que, na verdade, faz com que nas plantas não mais se possa produzir essa força da formação de mel. Dessa maneira, revelou-se nas antigas regras campesinas algo que em realidade tem fundamento e dever-se-ia, portanto, levá-las em consideração. Naturalmente, já o disse uma vez, a consciência de tais coisas foi perdida e, com isso, derivamos para a superstição. E é natural que, quando não se consegue mais fazer a distinção, pode-se cair na superstição. Neste caso, as regras campesinas têm aproximadamente o mesmo valor como, dois pontos, abre aspas. Cantando o galo sobre o monte, o tempo muda ou fica como ontem, fecha aspas. Todavia, este não é o caso com todas as regras. Porém, muita coisa repousa sobre uma profunda sabedoria, que deve ser pesquisada. Os lavradores que fizeram uso das regras campesinas frequentemente têm sido muito bem-sucedidos. Os senhores veem, portanto, como uma visão mais profunda também leva a poder-se empregar novamente as regras campesinas. Continuaremos na próxima quarta-feira. Fim da quarta conferência.